Irmãos, vamos a Salmo 105, versículos 1 e 2. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. A passagem continua se dirigindo primariamente a Israel, inclusive falando de várias épocas em que Deus esteve com Israel, falando aqui de Abraão, de Jacó, e rememorando e dizendo para Israel: se lembrem e cantem, falem disto. E por que nós lemos hoje, se nós não somos Israel? Porque nós aplicamos para os crentes, de uma maneira geral, aqueles que são filhos de Deus em Cristo, cremos nesse Deus, amamos esse Deus, então nós trazemos para nós uma exortação dessa. Então é totalmente legítimo um crente hoje, 2000 anos depois de Cristo, ler e se sentir destinatário desta exortação. Cante, fale das maravilhas de Deus. Na realidade, Deus é criador de tudo que existe e ele claramente revela nas Escrituras que gosta de ser louvado pelas suas criaturas. Então, a rigor, todos os seres humanos deveriam louvar a Deus, todos os povos, sem exceção. Não só Israel na época, e nem só os crentes agora, independente de nacionalidade, todos. E mais ainda, no final do Saltério, aqui do livro, nós conhecemos como livro de Salmos, lá no final, os capítulos 48 para frente, fala que os animais devem louvar a Deus, todo ser que respira louva a Deus, deve louvar a Deus. Obviamente, agora de uma maneira não consciente, mas quando um passarinho canta no seu trinado bonito, ele está louvando a Deus, anunciando aquela maravilha pequenininha, linda, delicada, mas uma maravilha de Deus, está revelando ali. E o firmamento anuncia a glória de Deus poeticamente aí, mas o fato é que, olhando para os homens, voltando para os seres humanos, infelizmente, a grande maioria não louva a Deus. Aliás, se nós fôssemos perguntar para alguém: você vê as maravilhas de Deus e fala delas e tal, diria: que Deus? Deus, aquele que lá em Gênesis, lá no comecinho de logo, no princípio, Deus criou os céus e a terra, aquele, que a Bíblia nem explica quem é, mas é o Deus criador. Não, não, não. Para mim não tem isso, não. Não creio que há um Deus criador. Não vou louvar quem eu acho que nem existe. Aí o outro vai dizer: não, eu creio que existe um Deus criador, sim. Mas eu louvá-lo? Louvar um Deus injusto? Injusto, claro. Deus que permite um sofrer e o outro sorrir, um pobre e o outro rico, desastre aqui e sucesso ali, tudo desencontrado. Não, 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 eu tenho muito problema com esse Deus. Eu teria muito, era o que perguntar a ele. E muitas outras respostas viriam. E, resumindo, só os crentes mesmo é que podem responder essa pergunta e na resposta examinar se de fato está aplicando bem para si o que Deus quis transmitir a Israel em primeiro lugar, mas a qualquer um que se identificasse com alguém que crê nesse Deus e ama esse Deus. Então, nós trazemos para nós esta exortação, cada um vai dar conta diante de Deus, então vamos então entender que nós, crentes, legitimamente podemos então aplicar isso aqui para nós, e eu não vou então investir um minuto para lhe convencer que esse Deus é maravilhoso e que tem maravilhas para ser observadas, porque você, sendo crente, já sabe disso. Então, eu queria fazer algumas perguntas, algumas observações na forma de perguntas. Se você está observando ou percebendo a bênção que é a sua capacidade de poder enxergar as maravilhas de Deus. Só isso já é uma grande reflexão. Porque apesar de que os homens serão culpados, são culpados pelos seus próprios pecados e pela inimizade contra Deus e tudo, mas a realidade é que são cegos e não podem enxergar. Nós éramos, e nossos olhos foram desvendados, e nós podemos enxergar. Eu fiquei imaginando alguém que vê perfeitamente e está vendo ali, está na frente do mar, 6 horas da tarde, mais ou menos, e vem a lua cheia, como que nascendo de dentro do mar, belíssima. E logo que ela sobe no horizonte, começa a refletir a sua luz, que fica aquele rastro da sua frente até como que chegando na imagem da lua, é muito bonito. Quem já viu, e nós moramos na beira do mar, numa cidade litorânea, sabemos muito bem o que esse é, ou num lago, é muito bonito. Aí se imagine com 10 cegos do lado. 10 cegos do lado. Ligeirinho você ia ver a diferença de capacidade. Você ia ver o privilégio. Que coisa linda! Aonde? A lua! Como é a lua? Explica, fala. É branca, é amarelada, é cor de rosa. Como é o tamanho dela? Você teria que ser muito, muito insensível para não perceber, dizer, mas ter pena dos outros e perceber, eu sou um privilegiado de poder ver isto e ver tantas outras coisas belíssimas que Deus criou. E curioso é que nós não estamos com 10 cegos ao redor, nós estamos com milhões de cegos ao redor. Que Deus maravilhoso esse que nos salvou. E as maravilhas que eu estou vendo desse Deus, não é só o sol e a lua e as estrelas e os passarinhos, não. É a santidade dele, a beleza da glória dele, a alegria que ele nos traz. São coisas invisíveis aos olhos, mas que a gente, mais do que enxerga, a gente sente no coração. Que coisa linda, que glória de Cristo sentado no céu, ou em pé nos céus, que tem notícia dele sentado, dele em pé, em atividade lá nos céus. Que coisa linda. E você está enxergando? Quase que sim. Milhões de pessoas ao seu redor não enxergam. E você não enxergava. Você está vendo a diferença? E quantas vezes está no seu coração esse fato Que coisa me foi dada, que capacidade, que habilidade me foi dada de poder ver, ter capacidade para enxergar essas coisas de Deus. Não apenas as coisas físicas, mas incluindo. Segunda pergunta. Além da capacidade de ver, você tem, de fato, prestado atenção para as maravilhas de Deus? Porque alguém poderia estar de frente para a lua cheia, nascendo no horizonte do mar, e a pessoa de costa, olhando outra coisa, ou ali, no celular, ou conversando com alguém. Você tem capacidade de ver, mas está dedicado ou dedicando seu tempo, sua vida, sua inteligência, sua capacidade de observação, está dedicando a explorar essa capacidade? Que não é só ter a capacidade. Isto dá muita pena, especialmente num pastor, quando ele vê crentes, e sendo crentes, tem capacidade, que todos temos, porque o Espírito Santo habita em todo crente. Se o Espírito Santo não habita no crente, aquela pessoa não é crente. Tem capacidade para enxergar, para ver. É só colocar na frente da lua nascendo que ele enxerga, que ele tem dois olhos. Mas ele está dedicado a enxergar, ele curte ver as coisas bonitas de Deus, e aí muitas vezes a diferença entre crente e crente é brutal, brutal, gritante. Não tem muito o que fazer, a não ser orar a Deus, aconselhar, orientar, digo, no caso, o pastor, ou algum irmão que está vendo outro assim, a outro assim. Eita, você tem tanta capacidade. Eita, você tem uma visão. Você nem bota óculos para ver a lua. Mas você anda tão de costa para a lua. Você anda tão concentrada no celular, no livro, em alguma coisa, ou fazendo alguma atividade, batendo papo com um amigo e a luzona bonita ali subindo. E quem tem interesse nas coisas de Deus, estou usando a figura do pastor, não é obrigado a ser, mas que olha e diz, ei, capacidadezinha desperdiçada. Eita, que pena! Para ver as maravilhas de Deus, de fato, e aumentar essa capacidade de enxergar. Aí já não vale nem tanto mais para a questão da lua lá, mas nas coisas espirituais, sim, de aumentar a visão. A lua, pra, talvez um exemplo seria um binóculo, um telescópio, poderia até servir de exemplo, para aperfeiçoar a visão. Mas não quero ir muito fundo na analogia, eu quero ir na essência do que eu quero dizer. A capacidade aumentando de ver as coisas de Deus. Terceiro ponto, e último, e eu encerro. Não é suficiente a capacidade de enxergar as maravilhas de Deus, não é suficiente o fato de querer enxergar e se dedicar a enxergar mesmo e aprofundar nessa capacidade de enxergar as coisas de Deus. Terceiro, cantai-lhe salmos, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, narrai todas as suas maravilhas, fazei conhecidos, cantai-lhe, narrai. Claro, para poder ver as maravilhas de Deus, tem que ter capacidade de ver. Tem que exercitar a visão de ver. E agora sim, está em condições de falar, de espalhar. Já é muito o crente guardar para si, sem dúvida, as coisas de Deus, as coisas que ele enxerga, e ele querer aprofundar, querer estudar mais sobre esse Deus, comungar mais com esse Deus. Fantástico, excelente ele trazer para si. Mas não é tudo. É um pedaço do que Deus espera dele. Deus tem um trabalho para o crente aqui. E na base desse trabalho, independente até de ministério e tudo, mas na base de todo e qualquer ministério, vai ter sim o espalhar. O ir, pregar a toda criatura, fale não apenas para o que não tem Cristo, mas aquele que tem também, fale, diga, espalhe, espalhe. E eu encerro dizendo assim, não se deixe desanimar, não nos deixemos, porque eu também sou influenciado por isso. Ah, mas o evangélico hoje já está muito disseminado, até demais, todo mundo conhece o evangelho, qualquer carro que você entra hoje aí, que você pega um táxi, um Uber, uma coisa, está ouvindo a música evangélica de todo jeito, é rádio de todo jeito, evangélica, música, tudo, já ficou, foi meio assim, sem graça, Jesus para lá e para cá, ninguém quer mais ouvir isso muito não, está sobrando. Não pense assim não, nós temos a tendência de pensar, tem um certo sentido, mas não se deixe levar por isso não, porque sempre vai ter alguém que quer ouvir sim. Sim. Agora, você já falou para o seu pai, para a sua mãe, para o seu primo, para o seu amigo e tudo. Ok. Esse não quer ouvir, então não fale mais mesmo, não. Pronto. Mas e pessoas que estão ao seu redor que você nunca falou? Ou pessoas acima de você em termos hierárquicos no trabalho, em termos econômicos, financeiros, ou abaixo, que você mal dá bom dia, porque você é importantezinho? Sei lá. Mas pessoas com as quais você poderia estar falando das maravilhas de Deus, que você tem capacidade de ver, está vendo, está gostando, está crescendo, está adorando essa sua capacidade e o exercício dela, passe para frente. Porque o que interessa mesmo não é o resultado do seu falar. Não é como a pessoa que lhe ouviu falar reagiu, se quis, se não quis, se fingiu que gostou, ou se gostou mesmo, ou se vai se converter um dia ou não. A rigor, não importa. Para Deus, o que importa é você ter falado. Encerrou sua responsabilidade. Talvez orar pela pessoa com que você falou e tal, pedir aos irmãos que orem, como às vezes a gente faz aqui no grupo. Muito bom, ótimo. Mas perante Deus mesmo, a sua atividade de falar encerrou ali. Pronto. Então, faça isso. Rompa essa barreira. Rompamos esta barreira de não falar. Não, o máximo que eu vou é exercitar a minha capacidade de ver as maravilhas de Deus. Não. Exercite sua capacidade, mas não pare aí, não. Fale, ou escrevendo, ou em público, ou fazendo uma poesia, ou falando para um pessoalmente, ou num grupo, seja como for, cada um tem seu jeito, suas circunstâncias, suas oportunidades. Que Deus nos ajude a sermos fiéis nisto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer o que está aqui exortado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.